Quinta-feira, 2 de julho de 2026. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo protocolaram um pedido de falência das empresas do Grupo Dolly. Segundo os órgãos, a dívida ativa da fabricante de refrigerantes com a União, o FGTS e o Estado Paulista soma 15 bilhões e 700 milhões de reais. As procuradorias afirmam ainda que a dívida existe há mais de 25 anos e não existe apenas por causa de dificuldades financeiras, mas por uma estratégia de blindagem patrimonial. O governo do Brasil lamentou a adoção de novas restrições ao aço brasileiro pela União Europeia. Em nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio afirmaram que a imposição das medidas pode reduzir ainda mais o acesso do bloco a produtos siderúrgicos. O texto destaca que, ainda que não houve acordo entre o Brasil e a União Europeia sobre compensações a serem oferecidas por causa da elevação das tarifas dos materiais. O MPF recorreu contra a decisão da Justiça Federal que absolveu um investigador da Polícia Civil do Amazonas acusado de contrabando de medicamentos. Segundo a investigação, o policial comprou os remédios na Colômbia e o despachou para o Brasil sem autorização da Anvisa. O pacote, com a falsa descrição de café e perfume, seria recebido em Manaus por outro agente público. Horário de Brasília, 5:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
5:02. Despertador tocou, o galo já cantou e você está conosco aqui no CBN Primeiras Notícias. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu sou o Pedro Bonenberger e falo ao vivo direto do Rio de Janeiro para você, ouvinte da CBN em todo o país. Os microfones desta central brasileira de notícias, essa potência do rádio brasileiro, que te levam informação ao longo de todo o dia, primeira rádio All News do Brasil, sempre com você, melhor te informando. São 5:03, este é o CBN Primeiras Notícias, ao meu lado está minha querida amiga, fiel companheira, Ana Paula Jaume, a quem já dou meu bom dia. Tudo bem, Ana Paula?
Bom dia, Pedro, bom dia pra você, bom dia pro nosso ouvinte também. Quase sexta-feira, né, Pedro? Finalzinho da semana aí.
Tá chegando, né?
Tá chegando.
Vem aí, e você que ligou o rádio hoje, não acompanhou os últimos programas, já vou puxar a sua orelha primeiro, claro, né, mas te informar também que Frederico Goulart está de férias, descansando, e por isso nós vamos juntos aqui com este CBN Primeiras Notícias, sempre trazendo os giros de reportagem em várias praças do país, trazendo o nosso podcast, 3 notícias em 10 minutinhos para você. Daqui a pouquinho vai estar também nas plataformas digitais, falando muito sobre política, sobre cidades, sobre os assuntos do nosso dia a dia e também sobre futebol, por que não? Ontem tivemos algumas partidas pela Copa do Mundo. Você conseguiu assistir algum jogo ontem, Ana Paula?
Alguns flashes, Pedro.
Só flashes, né?
Olha, mas vi que o Hurricane brilhou de novo, né? Pra variar.
É a Copa dos Protagonistas, hein, gente? Sim. Impressionante, né? Primeiro o Hurricane protagonizando uma virada impressionante pra Inglaterra. E depois o Lukaku puxando também uma virada histórica pra Bélgica. Eu tava celebrando já a derrota da Bélgica. Diga-se de passagem, tá nada contra. Tem até amigos que são torcedores belgas.
Te entendo, Pedro.
Mas eu estava celebrando aqui a derrota da Bélgica pela seguinte razão, Ana Paula Jaume. Nas últimas 4 Copas do Mundo, o Brasil foi eliminado. Lá em 2010 pela Holanda, 2014 pela Alemanha, depois em 2018 pela Bélgica e por último pela Croácia. Holanda e Alemanha já haviam dançado, né? Eu fiquei triste com notícias dessas, claro, né? Como bom brasileiro. E aí ontem estava celebrando já a derrota belga. Senegal ia vencendo por 2-0, uma virada nos últimos 5 minutos do jogo, impressionante, uma coisa assim daquelas que só o futebol mesmo pode nos proporcionar. E eu tava celebrando porque hoje tem Portugal e Croácia, né? Então, sou Portugal desde criancinha.
Ah, é,
assim,
Pedro?
É, nada contra, né, a Croácia. Não que eu seja uma pessoa vingativa. Longe disso, Ana Paula, já. Mas, né, também estarei bem feliz aí, né, com a derrota dos croatas que nos eliminaram na última Copa. Estaria feliz se a Bélgica perdesse também. Tem um ressentimentozinho, né? O brasileiro gosta de se sentir vingado às vezes também. Você gostaria, Ana Paula Jalme, que a Croácia fosse eliminada hoje?
Ah, Pedro, bom, né? Seria bom, assim, acho que ia dar uma paz, sabe?
Sem objeções.
Interior. É, jogar pro universo, né? Vamos ver, que venço melhor.
E eu quero saber de você, ouvinte CBN, qual a sua expectativa para esses jogos de hoje? Manda sua mensagem pra gente no 21 99764-2381. Tô aguardando sua participação, viu? Aqui no nosso WhatsApp e, claro, também no nosso chat do YouTube. Por lá já tem um pessoal acompanhando aqui o nosso programa, viu, Ana Paula? O Alexandre manda mensagem pra gente, o Gilson, o Jefferson lá de Maringá manda mensagem pra gente, é o caso do Franklin também, lá de Contagem, em Minas Gerais. O Alexandre também vai mandando mensagem com as bandeiras da Inglaterra, viu? E ele mandou também, acho que a bandeira da Croácia, se não me engano aqui, né, Alexandre? Obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho. Tudo isso e muito mais no nosso CBN Primeiras Notícias, que já tá no ar. Vamos juntos!
CBN Primeiras Notícias.
E a gente começa o programa de hoje falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, que aguarda a manifestação dos advogados de Bolsonaro para decidir se prorroga a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente. Quem traz informações para a gente direto de Brasília é o João Rosa.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou nesta quarta-feira a favor da manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em parecer enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a PGR concluiu que não há elementos para considerar que Bolsonaro tenha cometido uma falta grave capaz de justificar a revogação do benefício. O entendimento da PGR tem como base a conclusão da Polícia Civil do Distrito Federal, que decidiu não indiciar o ex-presidente no caso da pistola registrada no nome dele, que foi apreendida com um sargento do Exército durante uma blitz. Apesar disso, a PGR defendeu que a arma permaneça apreendida. Com a manifestação, caberá agora a Moraes decidir se mantém ou não Bolsonaro em prisão domiciliar. Antes dessa decisão, a defesa do ex-presidente terá um prazo de 48 horas para apresentar manifestação no processo. O advogado Max Telesca, especialista em tribunais superiores, avalia que a tendência é de que Moraes mantenha a prisão domiciliar.
A posse não era indevida. A posse era autorizada em virtude da licença que tinha, ou e tem, o ex-presidente da República. Portanto, no meu entendimento, andou bem tanto o delegado quanto o próprio Procurador-Geral da República ao não sugerir ou não opinar pela falta grave. No meu entendimento, sim, deve ser prorrogada a prisão domiciliar do ex-presidente da República, na medida em que não houve a falta grave. Neste momento, o inquérito aponta nesse sentido.
No caso da arma, a Polícia Civil do DF indiciou o sargento do Exército por porte ilegal de arma de fogo. No inquérito, porém, o delegado concluiu que o registro da arma em nome do ex-presidente é regular e que não houve irregularidade no fato de Bolsonaro manter o armamento em sua residência. Jair Bolsonaro, a gente lembra, cumpre pena de 27 anos de prisão após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Em março deste ano, Moraes autorizou que o ex-presidente cumprisse a pena em prisão domiciliar por 90 dias, em razão de problemas de saúde. O prazo terminou na última quinta-feira, mas o episódio envolvendo a arma apreendida acabou adiando a decisão do ministro sobre a continuidade ou não do benefício.
Vamos falar de Banco Master agora. Diálogos obtidos pela Polícia Federal revelam que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o publicitário Thiago Miranda violaram dados privados e monitoraram parentes da jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo e comentarista aqui da CBN. A ação criminosa buscava interromper reportagens investigativas sobre fraudes no Banco Master e incluiu o levantamento ilegal de endereços, contas bancárias e rendimentos da profissional. O monitoramento ocorreu entre março e abril de 2025, período em que o Banco Master enfrentava a grave crise financeira que resultaria, logo depois, na liquidação pelo Banco Central em novembro. Num dos diálogos, Vorcaro afirmou que precisava frear a Malu Gaspar. Miranda, então, concorda com o banqueiro e encaminha uma reportagem da jornalista sobre as suspeitas de fraude envolvendo o banco. As mensagens foram divulgadas pelo site Fatos Online e confirmadas pelo jornal O Globo com investigadores. Numa mensagem enviada ao publicitário, Vorcaro diz, abro aspas, vamos ter que tentar pegar algo dessa mulher no pessoal, fecha aspas. E o Thiago Miranda responde, exatamente, ela joga baixo, vou revirar a vida dela, alguma coisa vamos achar. Ao longo da manhã, no dia 1 de abril de 2025, o Thiago Miranda envia as primeiras informações a Vorcaro, dizendo o seguinte, o meu time está atrás, precisamos achar algo. Nem multa na CNH encontrei. Filhos novos ainda também. Te deixo ciente, vou achar algo. E aí, em outro trecho, ele afirma. E aí, abro aspas mais uma vez. Preciso arrumar uma forma de calar essa mulher. Fecho aspas. Diante da continuidade das reportagens que apontavam a falta de caixa do Banco Master, Daniel Vorcaro e Thiago Miranda arquitetaram uma estratégia para tentar asfixiar a produção jornalística por meio de propostas financeiras milionárias disfarçadas de contratação profissional. As mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram que os planos de cooptação financeira também se estenderam ao colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Lauro Jardim. Bom, claro que tudo isso não avançou, gente. Os diálogos apontam que, diante do fracasso dessas abordagens iniciais, Vorcaro decide manter as buscas por informações pessoais para retalhar e constranger esses dois profissionais. Vamos aos diálogos aqui, a um deles então. Vorcaro diz, Malu e Lauro vieram com mais fúria após a abordagem. Lauro soltou 5 matérias em 3 dias. Não sei como ficaram as tratativas, mas acho melhor abortar. O teor das mensagens corrobora então com as investigações da Polícia Federal. Segundo o inquérito, o grupo de Vorcaro usava uma milícia armada para ameaçar fisicamente jornalistas e calar críticas de interesse público. Diante dessas revelações, a direção do jornal O Globo emitiu uma nota dizendo que repudia a devassa ordenada pelo investigado na vida da colunista Malu Gaspar, que é uma das mais respeitadas jornalistas do país. A ação, como deixa claro a troca de mensagens, visava calar a voz da imprensa e revela um modus operandi do grupo criminoso, que já havia ameaçado de ato violento outro colunista do jornal. Os envolvidos nessa trama de perseguição devem ser investigados com rigor. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público. Bom, o caso Vorcaro ainda ganhou uma outra página, além dessas ameaças a jornalistas. A Polícia Federal localizou no celular do banqueiro a minuta de um contrato de 129 milhões de reais em honorários com o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, as mensagens diretas via aplicativo combinavam o envio do documento e os trâmites para assinaturas. Em mensagem enviada no dia 17 de janeiro de 2024, Viviane escreveu a Vorcaro, e aqui abro aspas, bom dia, segue a minuta do contrato, abraço, fecho aspas. O banqueiro respondeu 5 dias depois, oi, tudo bem? Podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas? O texto previa, gente, a prestação de serviços jurídicos e assessoria perante a Receita Federal, ao Banco Central e o Congresso Nacional por um período de 3 anos. Dados da Receita Federal apontam que a banca de advocacia, onde também trabalham 2 filhos do ministro do Supremo, recebeu 80 milhões de reais do Banco Master entre 2024 e 2025. O escritório Barsi de Moraes informou que as tratativas com clientes são sigilosas, mas disse que a consultoria emitiu dezenas de pareceres focados em regras de compliance, código de ética e conduta e prevenção à lavagem de dinheiro. A banca informou ainda que durante a vigência do contrato realizou 94 reuniões de trabalho, das quais 79 ocorreram presencialmente na sede do Banco Master, 13 com a presidência da instituição e 2 por videoconferência com o departamento jurídico do banco. gente fala agora da guerra na Rússia. A Rússia lançou um dos maiores bombardeios aéreos contra a Ucrânia desde o início da guerra, há mais de 4 anos. O mega ataque combinado com mísseis balísticos, hipersônicos e centenas de drones atingiu prédios residenciais, hotéis e torres comerciais na região central da capital Kiev. O presidente Volodymyr Zelensky havia emitido um alerta de inteligência horas antes, fazendo com que milhares de moradores se amparassem em abrigos subterrâneos e estações de metrô. Relatos iniciais das autoridades locais confirmam que ao menos 8 pessoas morreram e 34 ficaram feridas apenas na capital ucraniana. A ofensiva do Kremlin é uma retaliação direta à campanha de Kiev, que intensificou o uso de drones domésticos de longo alcance contra o sistema energético russo. Os ataques ucranianos nas últimas semanas atingiram distritos de Moscou, bases de satélite e refinarias, provocando uma crise de desabastecimento de combustíveis na Rússia. A escalada militar gerou forte tensão internacional e levou a Polônia a acionar caças de combate para monitorar e proteger suas fronteiras aéreas contra possíveis invasões. A Casa Branca classificou o bombardeio como cruel e injustificável, reforçando que os aliados ocidentais vão acelerar o envio de sistemas de defesa aérea adicionais. A União Europeia emitiu um comunicado afirmando que a liderança russa será responsabilizada por visar deliberadamente infraestruturas civis e que o bloco estuda uma nova rodada de restrições financeiras e comerciais contra Moscou. Agora 5h17.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h16. Quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo a notícia de que quase 18 anos depois do anúncio, a linha 6 laranja do metrô começa a operar hoje em São Paulo. Nessa primeira fase, vão ser abertas 6 estações com conexão com a linha 7 Rubi. E nesse primeiro momento, o trecho inaugurado liga as estações João Paulo I e Perdizes. A operação, ainda em período de testes, vai ser de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde, sem cobrança de tarifa, ou seja, entrada gratuita. Segundo a concessionária, a operação será assistida com 2 trens circulando em sistema de ida e de volta e velocidade aproximada de 30 km por hora, com tempo estimado de viagem entre a João Paulo I e a Perdizes de aproximadamente 20 minutos. Ao longo de quase 2 décadas, essa obra foi marcada por atrasos, paralisações, mudanças do consórcio responsável e pelo desabamento provocado pelo Tatuzão lá na marginal do Tietê. Agora a expectativa é saber quando as outras estações vão ser entregues e quando a linha vai operar em capacidade plena. Essa linha que vai ter vagões de maior capacidade em relação aos que são usados atualmente no metrô de São Paulo e que tem a nova estação mais profunda da América Latina, que é a estação Água Branca, que ultrapassa a estação Pinheiros, que quem já andou para a estação Pinheiros sabe que é uma caminhada para chegar lá do fundo, lá da linha amarela até a saída. E agora a estação Água Branca da linha 6 Laranja do metrô é a mais profunda, ultrapassando essa, a estação Pinheiros. A estação Água Branca é equivalente a um prédio de 15 andares, então haja escada rolante para você que vai usá-la. Agora são 5h18.
CBN Primeiras Notícias.
É hora da nossa agenda do dia. Nós seguimos atualizando as informações, claro, a respeito dos trabalhos de buscas por sobreviventes na Venezuela. O número de mortos após os terremotos da semana passada subiu e o último dado disponível é de 2.295 mortes. São mais de 11 mil pessoas que foram contabilizadas como feridas. E a gente tem milhares de desabrigados também. Outro assunto de hoje. Lula deve ir para o Ceará, onde está prevista uma visita dele às obras do Cinturão das Águas do Ceará, considerado um dos principais projetos de infraestrutura hídrica do estado. Na fila, ainda na nossa agenda de hoje, a Procuradoria-Geral da República pode se manifestar sobre o pedido para investigar o financiamento daquele filme Dark Horse, tá lembrado? É um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, hein? Polêmico. O caso está em sigilo e cabe agora à PGR verificar se é preciso apurar ou não os repasses para a produção do longa. O pedido da investigação foi feito pelo deputado Lindenberg Farias, que argumenta que é preciso apurar eventuais irregularidades no financiamento do filme Dark Horse. Lembrando que ele recebeu ali um investimento milionário por parte, inclusive por parte do Banco Master. Agora 5h20.
Previsão da Climatempo.
Com Jade Ramos.
A quinta-feira será marcada pelo avanço de uma massa de ar polar em parte do sul do país, com chance de geadas pontuais na Grande Porto Alegre. Enquanto em áreas do norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná, a condição continua para pancadas de chuva fortes no decorrer do dia. Já no sudeste, o tempo segue firme na maior parte da região, com exceção apenas do litoral do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais, em que há condição para chuvas rápidas e isoladas. Na capital paulista, o calor permanece à tarde, a máxima alcança os 28 graus. E entre o final da tarde e a noite, a frente fria avança e provoca chuvas em áreas do litoral sul do estado de São Paulo. Enquanto no centro-oeste, o tempo permanece quente e seco, com temperaturas elevadas à tarde. Em Cuiabá, a máxima alcança os 34 graus. E no nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o sul da Bahia. E já na região norte, temporais em Boa Vista, enquanto em Porto Velho, as máximas alcançam os 34 graus. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Aí o Rio!
Entendeu alguma coisa?
Ele não foi.
Tá ouvindo aí? Narração da vitória belga, né? E aí, deixo aqui um abraço ao nosso colega Edmilson Fernandes, grande Edmilson, que faz uma preparação muito importante para os nossos jornais da manhã. E ele tem separado narrações, né? Diversas, inclusive, ouvimos essa semana a narração da vitória do Paraguai, hoje a narração belga, né? Direto aí dos locais, né? Like local, como dizem aí os ingleses, né? Pra gente ter esse clima também da vitória dos próprios países, né? Muito legal a narração que ele separou pra gente. E uma virada histórica ontem, hein, gente? A Bélgica venceu o Senegal por 3-2 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Os senegaleses estavam vencendo por 2-0 até os 41 do segundo tempo. E é isso mesmo. Foram dois gols em 5 minutos, praticamente, ali feitos pela Bélgica. E aí depois, na prorrogação, a vitória veio. A Bélgica agora vai encarar a seleção americana, que venceu a Bósnia por 2-0. A Inglaterra também fez 2-1 na República Democrática do Congo. Outro jogo de virada, hein? E vai disputar com o México uma vaga nas quartas de final. Hoje, 6 seleções disputam mais 3 vagas na próxima fase. Espanha pega a Áustria às 4 da tarde. Portugal e Croácia jogam às 8 da noite. Suíça e Argélia, melhor dizendo, entram em campo à meia-noite. E a seleção brasileira, hein? O técnico Carlos Ancelotti comanda hoje o primeiro treino da seleção brasileira focado no jogo contra a Noruega. Direto dos Estados Unidos, Léo Dai traz pra gente os destaques da preparação da seleção. Fala, Léo, bom dia!
Oi, Pedro, bom dia. Bom dia, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Seleção agora esquenta para valer a preparação para o jogo de domingo contra a Noruega. Jogo a partir das 5 horas da tarde. Os jogadores tiveram folga de terça-feira na hora do almoço até ontem, comecinho da noite. Já se reapresentaram, mas não voltaram a treinar ainda. A volta aos treinos vai acontecer somente nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, no horário de Brasília. Então, treinos hoje, amanhã e sábado para definir a escalação para o jogo contra a Noruega no MetLife Stadium e para definir também o substituto do Lucas Paquetá, que se machucou contra o Japão.
o principal, ou um dos candidatos, não necessariamente o principal, mas um dos candidatos, e que foi o escolhido para entrar no intervalo do jogo contra o Japão, quando se machucou, o Lucas Paquetá, o Endrick vai conceder entrevista coletiva nesta quinta-feira, e esse naturalmente será um dos assuntos.
5:25, a gente volta a acionar Ana Paula Jalme, ela sempre bem informada sobre os destaques dos jornais do país, e traz pra gente informações já de início, Ana, sobre o Estadão. Na capa do Estadão de hoje, você acompanha aí pelas nossas imagens do Globoplay, do YouTube, nós temos imagens da Copa do Mundo, e o Estadão destaca, entre outros assuntos, que os Estados Unidos anunciaram sanções contra 2 brasileiros, 3 empresas do Brasil e uma empresa em Portugal por suspeita de ligação com o PCC, o primeiro comando da capital, Ana.
Pedro, segundo o Departamento do Tesouro americano, o grupo teria usado o sistema financeiro estadunidense para poder lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre os sancionados está o Vitor Henrique de Oliveira Estimada, apontado como um dos operadores desse esquema. Segundo as autoridades americanas, ele teria movimentado mais de 30 milhões de dólares em recursos ilícitos. Também foi incluída na lista a Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. As sanções bloqueiam bens e ativos ali nos Estados Unidos, proíbem empresas e cidadãos americanos de fazer negócios com os alvos. Essa medida, porém, não é uma condenação criminal, nem uma ordem de prisão, só que dificulta operações financeiras internacionais e também o acesso ao sistema bancário americano. As defesas dos citados ainda não se manifestaram, Pedro.
Boa, Ana. Virando a página aqui, vamos passar para a Folha de São Paulo. Hoje, na capa da Folha, também tem foto da Copa do Mundo. E aí, um dos destaques, ou a principal manchete, é que a Folha de São Paulo mostra que o número de brasileiros que fizeram apostas esportivas durante a Copa do Mundo triplicou, né, nessa Copa do Mundo de 2026. É um tema importante também, Ana.
Triplicou, Pedro. A parcela da população que apostou passou de 11% em maio para quase 35% agora durante o torneio. Esse dado é de uma pesquisa da Fintech Clave, que também aponta aumento no valor das apostas. Antes da Copa, a média de depósitos era de R$ 188,00 por pessoa. Durante a competição, esse valor chegou a R$ 272,00. Em um dos dias de maior movimento, ultrapassou os R$ 500,00 por apostador. Outro dado chama atenção: mais de 60% das apostas são feitas à noite, período em que os especialistas apontam maior risco de comportamento compulsivo. Além disso, 10% dos apostadores concentram uma fatia desproporcional de gastos nas plataformas. Enquanto isso, o Ministério da Justiça segue investigando possíveis práticas abusivas na divulgação de apostas durante as transmissões da Copa do Mundo, Pedro.
Muito bem, a Ana Paula Jalme traz para a gente as informações dos jornais. E para a gente fechar, Ana, quero passar pelo jornal O Globo de hoje, que traz a informação de que a inadimplência bancária voltou a subir no Brasil. E aí chegou o maior nível da história, Ana.
Em maio, a taxa de atrasos maiores a 90 dias chegou a 4,7%, considerando pessoas físicas e também as empresas. Entre as famílias, a situação é ainda mais preocupante. A inadimplência nas linhas de crédito livre, como cartão de crédito, cheque especial e também empréstimos pessoais, alcançou 7,6%, também um recorde. Esses dados foram divulgados depois do lançamento da nova fase do programa Desenrola Brasil, que já renegociou quase 16 bilhões de reais em dívidas. Apesar disso, os atrasos nos pagamentos continuaram crescendo. Segundo o Banco Central, a alta da inadimplência reforça o desafio de reduzir o endividamento das famílias e manter o crédito num cenário de juros ainda elevados, Pedro.
Boa, Ana, obrigado pelas informações. E a gente faz mais um giro de ouvintes aqui antes da do nosso repórter CBN. Tem gente mandando mensagem pelo nosso canal do YouTube, viu, Ana Paula Jalme? O pessoal desejando ali um bom mês de julho, é o caso do Cristino Pessoa mandando mensagem lá de Pernambuco pra gente, tem gente de Santo André, São Paulo mandando mensagem, pessoal de Mauá também mandando mensagem no nosso chat do YouTube, e aí o Magno, nosso ouvinte, faz uma correção aqui importante, obrigado pela sua mensagem, pelo seu alerta, viu, Magno? E é verdade, viu, a vitória belga de ontem foi no tempo normal, né, não na prorrogação, como eu havia dito aqui de forma equivocada. Inclusive foi muito interessante porque houve uma penalidade bem no finalzinho ali, né, gente? E aí isso acaba trazendo ali pra gente essa vitória da Bélgica. Então, só para confirmar aqui, na verdade, as informações, a gente teve uma vitória da Bélgica por 3-2 ontem sobre o Senegal, e aí a gente tem agora a seleção belga passando para a próxima fase da Copa do Mundo. Agora, 5h30, vem aí o repórter CBN na voz do Matheus de Souza.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. A Justiça da Itália anulou a decisão da instância inferior que havia autorizado a extradição de Carla Zambelli pela condenação por porte ilegal de arma. Foi determinado, no entanto, que seja realizado um novo julgamento pela Corte de Apelação, responsável pela decisão negativa à ex-deputada do PL. As motivações do tribunal ainda são desconhecidas e não há previsão sobre a data de nova audiência. O governo brasileiro afirmou que o tarifaço proposto pelos Estados Unidos é um remédio inapropriado. Em um documento de 29 páginas assinadas pelo chanceler Mauro Vieira, o Itamaraty pontua que o Pix ampliou o mercado e favoreceu a inclusão bancária, além de não discriminar empresas americanas. Os argumentos foram apresentados na investigação aberta pela gestão de Donald Trump, que propôs sanções tarifárias contra o Brasil. O empresário Victor Shimada está sob ações dos Estados Unidos por ligação com o PCC, acusado de lavagem de dinheiro no caso Corinthians Vai de Bet. A investigação aponta desvio de recursos em contratos fraudulentos entre o clube e casas de apostas. Shimada e empresas ligadas a ele teriam ocultado mais de 30 milhões de dólares. As sanções bloqueiam bens nos Estados Unidos e proíbem transações com os envolvidos. No horário de Brasília, 5h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
5h33, muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Eu sou Pedro Bonenberger, te faço companhia até às 6 da manhã com as informações do Brasil, do mundo. Vamos juntos nos nossos giros de reportagem. E aí a gente faz aqui aquela correção da correção, hein, Ana Paula Jalme? Sabe quando você salva um arquivo, aí versão 1, versão 2, e agora vale este, versão final? Os nossos ouvintes aqui corrigem a correção do ouvinte Magno. E aí, lembram que sim, a vitória belga foi na prorrogação, exatamente, né? A gente teve um empate e aí no finalzinho, os últimos segundos, né, do segundo tempo ali, o gol de pênalti para aí sim selar a vitória belga por 3-2. Obrigado, viu? Agora a versão vale este, né? Pra gente fechar essa história da vitória belga. Eu ainda não engoli essa vitória belga também, viu? Por isso essa confusão, viu? Fiquei triste com essa notícia dessa vitória, embora feliz com a partida. Foi um jogo incrível, né? Realmente, só o futebol para nos propiciar uma partida tão emocionante, né? Até o último segundo, quando a gente imaginava que Senegal já tinha vencido, a belga vai lá e faz uma dessas, viu? 5h34, vamos agora para as nossas notícias internacionais. Fernando Andrade chega para conversar com a gente sobre o Mundo em 3 Minutos.
O Mundo em 3 Minutos.
Olá, esse é o Mundo em 3 Minutos. Hoje começamos com o Venezuela, oitavo dia de buscas às vítimas dos terremotos. Eu gostaria de começar com uma cena que foi reportada pela CNN Internacional, que mostrou uma retroescavadeira parada, porque não tinha combustível. Ou seja, o país, com as maiores reservas de petróleo do mundo, não tinha combustível para a retroescavadeira ajudar na remoção dos escombros. Enquanto isso, voluntários civis estavam ali usando picaretas ou as próprias mãos para remover entulhos. Outra cena, essa contada pelo El País. Equipes de resgate conseguiram chegar ao edifício Oromar, que fica em Itanaguarena, 45 quilômetros de Caracas, 5 dias após os terremotos. Enquanto isso, os moradores conseguiram uma retroescavadeira por $2.900 o aluguel. Ninguém tinha esse dinheiro para pagar. E tem uma questão política importante na Venezuela, porque o governo da interina Delcy Rodríguez acabou e novas eleições deveriam ser realizadas. E como é que fica então a situação de Delcy Rodríguez agora? Eu conversei com o comentarista Ariel Palacios no CBN Pelo Mundo sobre esse contexto.
Por um lado, a lentíssima reação do regime chavista perante a tragédia, com os militares quase ausentes das tarefas de resgate, é péssimo, né, para a imagem dela. Mas há outro ponto que lhe favorece, porque lembram quando Nicolás Maduro foi derrubado dia 13 de janeiro, sequestrado por um comando americano e transportado para julgamento em Nova York, Delcy Rodríguez foi empossada interinamente como presidente por um prazo de 90 dias. O prazo podia ser prorrogado uma vez apenas, coisa que o Tribunal Supremo de Justiça fez em abril quando renovou o seu mandato. Mas esse mandato de 90 dias adicionais terminou ontem. E agora, pronto, teriam que convocar eleições. O parlamento até ontem teria que ter se pronunciado sobre o que fazer. Mas claro que, qual que é a vantagem de Delcy Rodríguez? Agora o terremoto lhe dá uma desculpa, que ela pode argumentar que o país está em estado de emergência nacional devido aos terremotos e que ela precisa continuar como presidente interina.
8 novos necrotérios foram adaptados, improvisados, para receber o grande número de vítimas da Venezuela. E a ONU pediu com urgência 10 mil sacos para corpos. Agora passamos para a China, que, veja só, treinou de forma secreta forças russas no ano passado. E o esquema foi aprovado pessoalmente pelo ministro da Defesa da Rússia e contou com a participação direta de pelo menos 4 generais russos e chineses. A história foi publicada pela Reuters. O que aconteceu foi: uma delegação das Forças Armadas Russas viajou à China para participar dos exercícios e também cursos. Isso está num documento de agosto de 2025. Foram 3 semanas de treinamentos em uma instalação militar de Pequim voltada à proteção contra ameaças radiológicas, químicas e biológicas. Bem, a China nega, o Kremlin não se manifestou. E um fato como esse aumenta muito a preocupação da Europa. Desde a invasão russa à Ucrânia, em 2022, a União Europeia vê com muito receio essa aproximação entre Rússia e China e agora estuda impor mais sanções a empresas chinesas acusadas de ajudar na guerra contra a Ucrânia. Mundo em 3 minutos. Até a próxima edição.
5:38, a gente começa a girar nossas praças em todo o Brasil, as afiliadas da Rádio CBN, as praças próprias da Central Brasileira de Notícias. Vamos começar hoje por São José dos Campos, uma história daquelas inacreditáveis, né? Uma professora da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos, no interior paulista, denunciou que alunos colocaram vidro no copo d'água dela enquanto ela estava na sala de aula. Quem traz as informações é o repórter Pedro Bavuso.
Uma professora de São José dos Campos, no interior de São Paulo, desabafou nas redes sociais após sofrer um colapso nervoso na manhã desta terça-feira. Segundo o relato de Michele Ramos, alunos do 8º ano colocaram um pedaço de vidro em seu copo com água dentro de uma escola municipal localizada na zona sul da cidade. A docente contou que não bebeu a água porque percebeu uma movimentação incomum entre os estudantes.
O menino simplesmente achou que tudo bem ele pegar um pedaço de vidro e colocar no meu copo, se exibir para a sala vê e ficaram de murmurinho. Ao invés de me falar o que tinha acontecido, o que ele tinha colocado, tipo, o pessoal viu e eles não falaram e ainda ficaram, se eu fosse você, eu não beberia essa água, professora. Que momento, em que momento? É normal isso? Em que momento, que tipo de educação essas crianças estão recebendo em casa? Eu não sei.
Após o episódio, a professora procurou atendimento médico e recebeu assistência psicológica. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos lamentou o ocorrido. Além disso, a Secretaria de Educação e Cidadania do município convocou as famílias de 3 alunos envolvidos na situação. A pasta suspendeu os estudantes até o fim do semestre e, posteriormente, encaminhou o caso aos órgãos competentes para as providências cabíveis.
É um caso inacreditável, né? Que história. gente vai agora falar em Campinas. A Thalita Souza conta pra gente atualizações sobre aquela situação do acidente das famílias, né, na verdade, das 62 vítimas da queda do avião da Voe Pass. Tiveram acesso agora à transcrição das conversas registradas na cabine da aeronave antes do acidente. Thalita Souza, em Campinas.
O relatório final da investigação sobre a queda da aeronave da Voe Pass deve ser concluído nos próximos 30 dias e poderá resultar no indiciamento de pessoas que tiveram participação na autorização do voo. A informação da expectativa foi divulgada pelo advogado Luciano Catarinucci, que representa os parentes das vítimas do voo. Ele e representantes da Associação dos Familiares participaram nesta terça-feira em Campinas de uma reunião com a Polícia Federal, que está à frente das investigações, para tratar da previsão da entrega do relatório final do inquérito sobre o acidente aéreo. Pela primeira vez, tiveram acesso à transcrição das conversas na cabine do voo 2283 e conheceram detalhes do laudo técnico que embasa a fase final do inquérito conduzido pela PF, que reúne 200 páginas. Além da busca pela responsabilização, as famílias também querem entrar com uma ação civil coletiva por danos morais. A maior parte das ações individuais já avançou para acordos com a empresa. Ainda não há um valor definido para a indenização coletiva, mas a quantia deverá ser calculada com base na extensão dos danos provocados pelo desastre. A queda do avião da Voe Pass completa 2 anos em agosto. A aeronave decolou de Cascavel, no Paraná, por volta do meio-dia e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos. Caiu em uma área de um condomínio em Vinhedo, pouco mais de 1h20 depois da decolagem. Todas as 62 pessoas a bordo morreram.
Nossa ponte aérea agora vai para Florianópolis, Santa Catarina. O repórter Zé Maia conta detalhes de uma operação contra o PCC.
Foi cumprida nesta quarta-feira em Santa Catarina a maior operação contra o crime organizado, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público do Estado. Dos 151 mandados de prisão cumpridos contra a facção PCC, 87 alvos já estavam detidos em presídios. A operação foi cumprida em 6 estados brasileiros, incluindo 30 municípios catarinenses. Segundo as diligências, os suspeitos estariam envolvidos na prática de crimes como homicídios, organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas de fogo. Muitos deles atuavam de dentro para fora dos presídios. No Paraná, foram cumpridos 26 mandados, sendo 13 de busca e apreensão e o restante de prisão. No estado, agentes do GAECO foram alvos de disparos quando os suspeitos perceberam a presença da equipe, o que deu início a um confronto. Um dos suspeitos morreu no local, atingido por tiros. No Rio Grande do Sul, foram cumpridas 5 buscas e apreensões e 5 prisões. Em São Paulo, 29 buscas e apreensões e 23 prisões. Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também tiveram ações da polícia.
Agora 5h43, vamos a Brasília. Ana Carolina Tomé conta os destaques do Distrito Federal. Bom dia, Ana.
Oi, Pedro. Bom dia. A Justiça do DF condenou um morador de Samambaia, uma região administrativa aqui do DF, a pagar R$19 mil em indenizações por danos morais a uma família que conviveu por meses com ruídos excessivos vindos do apartamento de cima. Segundo a decisão, os barulhos, como batidas, arrastos de móveis e objetos lançados ao chão, inclusive durante a madrugada, agravaram o quadro de um jovem de 21 anos com o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e transtorno do processamento auditivo. Segundo o processo, a família mora no condomínio há mais de 9 anos e afirma que os problemas começaram no fim de 2024, quando o novo morador se mudou para o apartamento superior. A CBN, o pai, Glauco Mendonça, relatou que os barulhos eram tão excessivos que o filho passou de uma crise por mês para até 4 por dia. O morador negou ser o responsável pelos barulhos e atribuiu o problema à acústica do prédio, mas a justiça considerou um laudo técnico, medições com decibelímetro e notificações do condomínio que apontaram o apartamento superior como origem dos barulhos. Na sentença, a justiça confirmou a obrigação de cessar a produção de ruídos acima dos limites técnicos e fixou uma multa de R$ 500 para cada descumprimento comprovado. O juiz determinou o pagamento de R$ 7.000 ao filho com autismo, R$ 7.000 à mãe e R$ 5.000 ao pai, totalizando R$ 19.000 em indenizações por danos morais, com incidência de juros e correção monetária. Ainda cabe recurso da decisão. Pedro.
5h45, hora da gente ir para Belo Horizonte, Minas Gerais. Lila Vatti Oliveira conversa com a gente de lá. Bom dia, Lila.
Olá, Pedro. Muito bom dia para você. A Polícia Civil de Minas afirmou que uma mulher de 30 anos é a autora do duplo latrocínio, roubo seguido de morte, de um casal de idosos em Belo Horizonte e confirmou que ela teve ajuda para fugir. A informação foi divulgada por delegados do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio em uma coletiva nessa quarta-feira. O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Atala Inácio, de 76, foram mortos com mais de 20 facadas no apartamento deles, na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo a instituição, a mulher já identificada segue foragida e por isso a polícia aguarda a expedição do mandado de prisão preventiva pela justiça. Além disso, os investigadores também tentam identificar o suposto comparsa do crime. Conforme as informações iniciais, o crime foi cometido na última segunda-feira. Na ocasião, a mulher foi ao apartamento pela primeira vez para uma faxina, após ser indicada por um parente do casal, que, segundo a polícia, não tem qualquer relação com o duplo latrocínio. Imagens do circuito de segurança do prédio mostram a mulher chegando por volta das 7h30 da manhã e saindo 3h30 da tarde com duas sacolas cheias. Ela também, Pedro, tomou banho e trocou de roupa, segundo a polícia. A instituição afirma que a dinâmica ainda será esclarecida, mas tudo indica que as vítimas foram surpreendidas e não tiveram direito de defesa. Após deixar o local, a mulher descartou as roupas sujas de sangue em uma caçamba. Em seguida, ela entrou no carro e foi ao centro da capital mineira, onde vendeu bens roubados do casal. Dois aparelhos celulares foram recuperados. A Polícia Civil fez buscas na casa da suspeita em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Familiares da mulher informaram que ela chegou em casa, arrumou as malas e afirmou que iria viajar com o filho de 6 anos para o Espírito Santo. Continuamos atentos, Pedro, aos desdobramentos desse caso. Qualquer atualização, voltamos durante a nossa programação. Um ótimo dia a todos.
Obrigado, Lila Vatti Oliveira. De Belo Horizonte, a gente vem para o Rio de Janeiro. Diogo Bugalho está aqui nos estúdios da CBN Rio com a gente e traz para nós informações da greve dos ônibus. Talvez hoje a gente volte à normalidade, a expectativa é essa, né, Diogo? Bom dia.
Isso aí, Pedro. Bom dia para você, bom dia também para você que nos ouve. Voltamos à normalidade. Os ônibus municipais voltaram a circular nessa quinta, depois dos 3 dias de greve de rodoviários. Nesse momento, de acordo com o painel de monitoramento da Prefeitura, tem quase 2.600 ônibus rodando, o número previsto para esse horário em dias úteis, situação normal. Na tarde dessa quarta-feira, os rodoviários fizeram uma nova assembleia e decidiram encerrar essa greve iniciada no começo da semana. Houve, inclusive, embate entre os trabalhadores durante essa reunião na sede do sindicato, mas prevaleceu a opção pela trégua e volta ao trabalho, enquanto as negociações com os patrões continuam. Horas antes da assembleia, uma audiência de conciliação entre os rodoviários e os empresários de ônibus terminou mais uma vez sem acordo. Com isso, o Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho pediram que o sindicato suspendesse a greve até a próxima rodada de negociações, que está marcada para segunda-feira. Entenderam aí que essa greve se estender por uma semana seria tempo demais e foi essa a opção que prevaleceu entre os trabalhadores do sindicato. Desde segunda-feira, a justiça vinha determinando a operação com um percentual mínimo da frota, mas a ordem não foi cumprida nesses 3 dias de greve. A gente segue acompanhando essa situação. Pedro.
Boa, Diogo. Então você que nos acompanha no Rio, a notícia é essa. Os ônibus circulam normalmente, você pode ir para o seu trabalho tranquilo na manhã de hoje, mas ainda de olho nos desdobramentos da próxima segunda, onde uma nova rodada de negociações vai rolar aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Diogo? Agora 5h49, vamos para São Paulo. O Matheus de Souza mais uma vez com a gente por lá para conversar aqui no CBN Primeiras Notícias. Bom dia para você, Matheus.
Bom dia, Pedro. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Olha, Pedro, 18 anos se passaram desde que o governador José Serra anunciou que o metrô chegaria à região noroeste da capital, passando por importantes instituições de ensino que ficam nesse caminho, fato que rendeu ao trecho o apelido de Linha das Universidades. 6 governadores depois, as catracas da linha 6 Laranja começam a girar hoje, com a abertura das 6 primeiras estações do ramal. João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc Pompeia e Perdizes. Nesse primeiro momento, a operação será assistida para testes. A CBN vai acompanhar essa entrega hoje e contar ao longo da programação os detalhes do funcionamento do novo trecho metroviário de São Paulo. No noticiário policial, nossa reportagem atualiza a investigação sobre a tentativa de assassinato do tenente Ronickson Pimentel da Rota. Ontem, a polícia avançou com a apreensão de veículos, a identificação de um suspeito e a prisão de 2 homens apontados como apoio ao crime. O policial continua internado em estado grave. Ronickson é irmão de Eloá Pimentel, morta aos 15 anos em 2008, depois de ser mantida em cárcere privado pelo ex-namorado Lindenberg Alves. E Pedro, hoje será retomada a audiência de instrução do tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, preso sob suspeita de feminicídio e fraude processual pela morte da mulher, a soldado Gisele Alves Santana. Ontem, a filha de Gisele depôs. A menina de 7 anos chegou ao fórum da Barra Funda acompanhada do pai e de um advogado. Por meio de um instrumento chamado de psicoeducação jurídica, a criança obteve informações sobre o processo de forma lúdica e pôde decidir se gostaria de prestar esclarecimentos. Ela aceitou e foi ouvida na sequência. A gente acompanha essa semana de depoimentos por aqui. E por hoje é isso, Pedro. Um bom dia a você e um bom dia ao ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Valeu, Matheus de Souza, nosso craque em São Paulo, também voz do repórter CBN aqui da madrugada, sempre conversando com a gente nas manhãs aqui no CBN Primeiras Notícias. Agora 5h52.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro. Da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
E o Cassiano Ribeiro conversa com a gente hoje sobre o socorro do governo para os cultivadores, os plantadores de cana da região nordeste do país. Bom dia, Cassiano.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Uma medida provisória publicada ontem determina um aporte de R$270 milhões em subvenção aos produtores de cana-de-açúcar do Nordeste do Brasil. O auxílio é voltado aos agricultores mais afetados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos no ano passado e que atingiu em cheio as usinas do Nordeste porque elas têm preferência em exportar açúcar aos Estados Unidos. Além disso, o valor busca atenuar a queda dos preços do açúcar e que afetam também a rentabilidade dos produtores. A medida prevê o pagamento de R$ 12,00 por tonelada de cana produzida e entregue a usinas, destilarias ou cooperativas da região durante a safra 2025-2026. Segundo a Federação de Plantadores de Cana do Brasil, cerca de 16 mil produtores serão beneficiados. Juntos, eles empregam aproximadamente 60 mil pessoas no Nordeste. A União dos Produtores de Cana do Nordeste avaliou que o apoio chega em um momento decisivo, diante do aumento dos custos de produção, das dificuldades provocadas pelo clima e da necessidade de manter a competitividade do setor. A entidade agora espera que os recursos sejam liberados rapidamente para aliviar a situação financeira dos produtores. E a mesma medida provisória também autoriza a destinação extraordinária de R$10 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para financiar projetos de disseminação de tecnologias e equipamentos nacionais no campo. outro socorro importante que beneficia os produtores rurais, mas também a indústria nacional diante de um ano extremamente desafiador e de forte queda nas vendas de maquinários, por exemplo. Eu volto amanhã com outras informações. Boa quinta-feira e até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O veto integral ao projeto de lei que permitiria a trabalhadores safristas manter benefícios sociais durante contratos temporários no campo pode impactar a oferta de mão de obra na agropecuária. A proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, previa um mecanismo para conciliar emprego formal e preservação da proteção social, reduzindo o receio de perda de renda em atividades sazonais. De acordo com a avaliação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, a ausência da medida pode desestimular a adesão às vagas no campo, principalmente nos períodos de plantio, colheita e beneficiamento, ampliando a dificuldade de contratação em diferentes cadeias produtivas.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h54, quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo aqui a matéria do nosso repórter Matheus Leite, de que a Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de injúria racial contra um adolescente numa partida de basquete no Esporte Clube Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem atleta do Centro Olímpico afirma que foi chamado de macaco por um jogador do Pinheiros, que também tinha 15 anos. Conforme o relato, ele não reagiu, apenas comunicou o caso ao técnico da equipe. A partida foi interrompida e a polícia militar acionada. Um companheiro da equipe do adolescente que fez a acusação disse em depoimento que ouviu a ofensa racista. A testemunha afirmou que o colega inicialmente não pretendia denunciar o episódio, mas decidiu fazer isso após incentivo dos demais jogadores da equipe. Em nota, o Sport Clube Pinheiros declarou que não vai comentar o caso para preservar os menores envolvidos e disse que repudia toda e qualquer forma de preconceito. São 5h55.
CBN Primeiras Notícias.
5h56. Obrigado pela sua audiência em todo o país com nosso CBN Primeiras Notícias. A gente vai junto até às 6h, sempre com a sua participação, ouvintes mandando mensagens aqui. E aí, por exemplo, é o caso da Carla, nosso ouvinte aqui do Rio. Ela disse que também não engoliu ainda a vitória da Bélgica, viu? Que ela estava torcendo para Senegal. E que é inacreditável, mas é uma partidaça, né, Carla? Realmente uma vitória impressionante, uma vitória histórica da Bélgica ontem em relação ao jogo da Copa do Mundo, viu? O nosso ouvinte Rafael aqui do Rio também, Rafael Carias, manda mensagem. E ele falando que eu ziquei, né, a equipe de Senegal ontem, porque eu tava comemorando já a vitória antes da hora, né? E realmente, viu, dei azar talvez, viu, Rafa? Obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho. Outros ouvintes repercutindo aqui ainda a situação da greve aqui dos motoristas de ônibus do Rio. É o caso do nosso ouvinte Carlinhos, que lembra que a greve está só suspensa, né? Que vai ter uma discussão na segunda, mas que a gente tem já ônibus circulando. Agora 5h57. Vamos conversar com o Milton Jung, daqui a pouquinho tem o Jornal da CBN também, a partir de 6h, você acompanha as principais notícias com Milton Jung, Cássia Godoy, toda a equipe da CBN mobilizada ao longo do país. E a gente vai conversar hoje com o Milton sobre a história de um menininho argentino, o Manu, de 8 anos. Olha que interessante, né? O jornal La Nación traz uma reportagem muito legal mostrando que ele escreveu uma carta para o Lionel Messi, contando um pouquinho sobre a admiração que ele tem pelo Messi, e agora deve conhecer o ídolo dele. Vai assistir a um jogo da Argentina nessa semana, na fase 16avos de final aqui da Copa do Mundo. É uma daquelas histórias que emociona muito em Milton, porque em tempos de rede social, de viralização e tudo mais, que legal que uma carta também, né, possa mobilizar tanta coisa, claro que também através das redes, mas passa por esse formato um pouquinho analógico também, esse formato emocional, emotivo também. Milton, bom dia.
Bom dia para você, você pegou o ponto-chave dessa história, como a carta ainda tem poder sobre as pessoas. O Manu fez isso com 8 anos, contando ali sua admiração pelo Messi no dia do aniversário do Messi. Esta carta foi lida como um presente para o ídolo argentino. Garoto que joga no Argentino Júnior, na base do Argentino Júnior, é apaixonado por futebol. Diz que toda noite, quando fecha os olhos, ele pede a Deus para ser um jogador de futebol. Mas acrescenta na mensagem que ele escreveu para o Messi: não só peço a Deus, treino e me esforço muito também. E na carta tem um ponto que também vejo que assim, importante, porque ele diz: você não é importante para mim só pelo que você joga, Messi, mas é pelo que você representa, pela maneira como você trata os seus colegas, enfim. Então é muito bonito todo esse processo que a gente acompanha. Uma carta que foi lida num programa de rádio e streamer no YouTube. Então veja que o rádio também tem esse poder de levar essas mensagens longe, suficiente para que as pessoas se sensibilizem. Sem dúvida, muito bacana, coisas que o futebol provoca num momento como esse.